Secretário Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul, Rudimar Menegoto. Bom, nós tivemos nesta segunda-feira, né, ainda no domingo, também fortes temporais que acabaram causando diversos prejuízos em distritos aqui de Caxias do Sul. Secretário, na área da agricultura, o que que a pasta já conseguiu levantar, né, de ocorrências, de prejuízos que ocorreram aqui no nosso município?
Bom, ainda tempo, números a gente não tem ainda, até porque os técnicos estão a campo juntamente com os técnicos da Emater, está sendo feito um mutirão para levantar dados de perda de produção, enfim, de prejuízos, tá? Mas a gente sabe que o que ocorreu, a gente esteve lá segunda, esteve terça-feira lá na comunidade de Vila Oliva, entre Vila Oliva e Santa Lúcia, e os estragos aonde ocorreu o fator climático são muito grandes, perdas totais, inclusive com destelhamento de galpões, residências, enfim, perdas totais não só para essa safra, como comprometendo possível safra. Então, os prejuízos são muito grandes, isso a gente vai fazer um levantamento, mas como são várias propriedades e, ao mesmo tempo, não é só a produção desse ano, então comprometeu, como disse, comprometeu a produção do próximo ano em algumas culturas, e, ao mesmo tempo, nós tinha várias propriedades que tinha tela antigranizo, uhum, e acabou destruindo a própria tela e também toda a produção. Então, a pessoa teve o prejuízo de todo o investimento que ele fez da tela. Então, é uma situação muito difícil para esses agricultores o que ocorreu nessa segunda-feira.
E, secretário, quais que foram justamente então as regiões, né, mais prejudicadas nesse sentido?
Dá para se dizer que Vila Oliva, a parte de Vila Oliva e parte de Santa Lúcia do Piauí foram prejudicados. A gente sabe que teve alguns fatos isolados na Quarta Légua, que também houve perda por granizo. Na região da Segunda Légua, a região de Forqueta, teve também perdas em função do vento, mas mais localizadas. Dá para se dizer que o estrago maior se concentrou justamente naquele distrito que há anos atrás também foi atingido por um temporal, agora foi novamente atingido. Então, o que dá para se dizer é que Santa Lúcia e Vila Oliva, onde se concentrou o maior número de propriedades atingidas.
E, secretário, nesse levantamento prévio, né, que já foi realizado, enfim, como o senhor disse, muito recente ainda, mas já se consegue constatar se o granizo, principalmente, né, mas também os vendavais, prejudicaram alguma cultura ou culturas específicas?
Não, a gente sabe quais as culturas, dá para se dizer que as frutas foram as principais atingidas, as frutas de caroço, pêssego e ameixa, por ter um desenvolvimento já um tamanho de fruta, onde houve praticamente perda total e, como disse, comprometendo até para o próximo ano. A maçã e o caqui também foram atingidas, embora em plena floração, mas também foram atingidas. E as perdas também dá para se dizer que são totais e algumas comprometendo novamente também a próxima safra. E além as hortaliças, estufas, a região de Santa Lúcia e Vila Oliva tem áreas significativas de cultivo protegido, que é a plasticultura, no morango, nas hortaliças. E esses também foram atingidos até toda a cobertura, enfim, em algumas propriedades. Então, dá para se dizer que os danos são grandes nessas regiões e com isso a gente com certeza vai demorar um pouco, vai ter um tempo maior, demorar um pouco mais de tempo até para levantar todos os dados, né? Porque eles não foram só na produção, nós temos pessoas que perderam os galpões, que foram destelhados, onde tinha armazenado adubos, fertilizantes, inclusive perdendo até isso também, um prejuízo também nisso. Enfim, são vários fatores que precisam ser levantados para ter números de percentuais, enfim, de perdas, né, principalmente na área da agricultura.
E, secretário, uma vez, então, contabilizados, né, e mapeados todos esses prejuízos, o que a secretaria, né, o que o poder público pode fazer e também pretende fazer, então, para assistir a esses agricultores que foram prejudicados?
A gente gostaria de ajudar. É claro que nós dependemos até de um decreto de emergência. Então, justamente esses dados são importantes porque como teve casas também que foram atingidas, moradias, residências, pode-se fazer um levantamento de um decreto de emergência, até para depois buscar junto a órgãos estaduais, enfim, federais, algum recurso que possa amenizar, porque essas pessoas perderam totalmente a safra. Uhum. E elas precisam buscar uma alternativa, enfim, para passar um período praticamente de um ano até mais sem renda. Então é uma situação muito difícil, porque eles não têm, eles podem até fazer alguns plantios de hortaliças, mas ele não vai ser, porque a maioria não vai ser o. Vai amenizar um pouco, mas não vai ser uma situação que resolva o problema dos prejuízos desses produtores. Então, nós temos uma situação, os prejuízos são tão grandes que a gente não tem um mecanismo de poder ajudar eles. A gente sabe que a gente tem uma linha de crédito hoje disponibilizada pelo Poder Público, que é pela Secretaria Municipal, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, mas onde que hoje ele é limitado a um valor de R$20 mil. E a gente sabe que esses prejuízos, para alguns, pode ser que amenize, essas pessoas consigam plantar, fazer novos plantios, principalmente na área de hortaliças. Mas a gente sabe que aqueles produtores aí que perderam grandes propriedades, principalmente na área de fruticultura, esse valor não é o suficiente, enfim. Então, com o decreto de emergência, a gente espera, não é criar uma expectativa, mas que a gente possa ter um argumento de cobrar, tanto do órgão estadual ou federal, alguma possível ajuda.